recicladora. Então, assim, por favor, entreguem os materiais separadinhos, façam essa caridade pra gente. Sejam voluntários lá na casa de vocês. Não precisa ir lá na DOCA ajudar a gente, mas vocês podem fazer isso de casa. Mandem dois saquinhos separados, é muito importante pra gente. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe um saco que só tem tampa. Porque independente da forma como você vai entregar, a gente vai abrir uma mesa e vai fazer a separação, porque a gente separa em locais diferentes. Mas o maior prazer que a gente tem é de pegar uma sacola e só ter tampa. A gente agradece muito quem faz isso. Muito obrigado mesmo. Vocês são os melhores que a gente tem.
Top da galáxia.
Top das galáxias, exatamente. Continuem fazendo isso, por favor, e convençam as outras pessoas a mandar. Eu sei que é fácil da gente pensar que, ah, mas a gente tem voluntário lá fazendo essa separação. A gente também tem volume chegando da cidade inteira. Então, por favor, você que tem um pouquinho de tempo na sua casa pra separar suas tampinhas, mande pra gente separado, por favor.
Aí, eu posso guardar um pote de whey e um pote de creatina. A creatina bota os lácteos das latinhas e do whey bota as tampinhas.
Perfeito, esse é o melhor.
Galera da academia. Agora, Paulo, vi aqui algo até, pegando aí o que o Luli falou, eu vi no Instagram do Caixa Tampinha, que para vocês que não seguem, vai acompanhar aqui no rodapé da entrevista aqui, é fácil, @CaixaTampinha. Não usar também aquela garrafa de 20 litros de água.
Ai, gente.
Quem topa e não consegue sair.
A gente tem que cortar a garrafa, tá? Então, a gente tem que cortar a garrafa. E aí, a gente arrisca muitas coisas, as pessoas, inclusive, porque a gente tem que ter uma faca de serra para cortar a garrafa. É óbvio que é muito fácil. Aí, você pega e a entrada da garrafa é perfeita para você passar uma tampinha. É ótima, porque se você virar, ela também dificilmente vai derramar. Mas pra gente, quando chega na DOCA, a gente tem trabalho. Ah, mas eu só tenho esse recipiente. Então, por favor, tudo bem, continue levando nesse recipiente.
Mas se puder evitar...
Mas se puder evitar, é ótimo. O pessoal da Saeb, por exemplo, já escreveu pra gente dizendo, gente, a gente quer sacolas de volta, porque a gente manda nos sacos transparentes que são resistentes. Então, vocês separam pra gente, a gente pega lá, traz de volta pra continuar enchendo de tampinha. Então, não tem problemas. Comuniquem pra gente o que vocês querem de volta, porque a gente dá um jeito de devolver. Algumas escolas falam, ah, eu não queria levar nessa caixa, porque as crianças decoraram e tudo mais. Então a gente dá um jeito, põe em saco de lixo e leva de outra forma. É muito comum que isso aconteça. E a gente vai tentar ajudar vocês da mesma forma que vocês estão ajudando a gente. Então, assim, a gente vai se ajeitar, tá? A gente dá um jeito.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Paulo, queria lembrar aqui também, Paulo, a gente tem uma obrigação aqui do Vozes e Saberes. A gente entrevistou aqui o Rafael Damasceno, da Neoenergia, né, que faz o trabalho de reciclagem, que é o Vale Luz. Você entrega lá o seu material de reciclagem e você ainda tem um desconto na sua conta de luz. Aí eu disse pro Rafael, quando entregar aí, tira a tampinha, até brinca, vou contar um pouco aí seu projeto, né? Porque dá a garrafa PET, mas deixa a tampinha no próprio Shopping Salvador, que é um dos pontos também que o Vale Luz está. Leva ali o caixa tampinha. E aí eu fiquei, Luli, de fazer esse elo de Rafael com o caixa tampinha, do caixa tampinha com a Neoenergia. Então, eu esqueci só de pegar o Fui Rafael, mas vou entrar com a assessoria de comunicação. Mas... E já parabenizo novamente a Neoenergia, que faz esse projeto de reciclagem, também pensa em meio ambiente. Mas quem sabe aí, ó, meio ambiente, recicla a garrafa e a tampinha pensa no animalzinho. Então, a gente também aqui no Vozes Saberes tem essa obrigação de fazer essa ponte.
É ponte, elo.
Aguarde seu contato, Rafael. Eu sei que você está assistindo. Estão aí.
Fazer. Porque, Paulo... É importante a iniciativa privada ter essas atitudes, é importante a sociedade organizada ter isso. E que bacana é quando o Luli traz aqui que um grupo que dizia assim, ó, isso tá errado, fico com pena do animal, o que é que eu posso fazer? Porque tem uma hora, é algo também que a gente faz aqui, né? Não que eu esteja elogiando o governo de estado, prefeitura, nem União. Mas é muito fácil eu estar no meu sofá, estar em minha casa e criticar tudo aquilo que a prefeitura não faz. E criticar tudo aquilo que o governo do estado não faz, seja ele o município que for, o estado que for. Né? E o que você faz? E você está fazendo o quê? Né? É óbvio que nossa cidade aqui, eu acho que se faz muito pouco. Mas reconheço que já teve avanço. Né? E graças a essa mobilização, essa união. Né? Então, assim, você, Lula trouxe, não se tinha um hospital. Tem um hospital que... Tem o que melhorar muito, mas já teve um avanço, você tem um hospital.
Tem um hospital, com certeza. Tá?
Tem muito que melhorar, demais, principalmente que o cão, o gato, o cavalo, o porco, pode ser atropelado de noite, de madrugada, e o hospital não é 24 horas. Exato. Tem que melhorar, mas já tem. Então é aquele negócio assim, tem muito o que se fazer, mas também a gente tem que reconhecer os avanços. Mas É isso. E o que não tem? O que é que você está fazendo? O que, que custa, né, você pegar... ainda bem que eu não estou falando de marca, estou falando de produto. Né, não dizer que eu estava ganhando whey. Mas o que é, ainda bem que eu estou falando de marca. Mas o que, que custa você pegar uma embalagem dessa, que é maiorzinha, né, normalmente, deixar lá e botar a estampinha dentro. Não ocupa espaço sua casa. Né? Não precisa fazer essa loucura que eu mostrei no começo do programa, que eu tenho lá 6 tunéis, mas aí foi desorganização minha, eu não pude ainda ir levar para vocês. E acabei juntando. Mas até se você for ver, gente, aqueles potes de 3 litros de desinfetante, você vai demorar. Eu não demoro tanto, que eu tenho essa rede aí de colegas, de amigos também, que vão me ajudando, e aí você acaba enchendo. Eu tenho uma avó de aluna minha, que ela, essa dona mocinha, ela sai na rua para caminhar, ela diz que uma amiga dela fez: para com isso, tá feio. Ela fez chá, sansada maior. Agora ela sai para vir me pegar, pra gente caminhar junto, ela já vem com as 5, 6 tampinhas, mas só bota aí na sua coleção e ela já cata comigo no caminhar.
É isso.
Né? Então, assim, não custa, gente. Então, levou, botou em casa, né? Tá ali no final de semana, vai fazer alguma coisa, pode passar no Salvador Shopping. É na DOCA, então não tem nem risco de você pagar estacionamento. É na DOCA.
É isso.
Entrou, chamou segurança, onde é que eu deixo, ele vai te orientar. É DOCA 3,
né, Lu? DOCA 3.
Então, não é uma coisa que você dificulte.
Não, e a responsabilidade social somos de todos nós, Thiago. A gente tem que estar muito atento, chamando a atenção da população para isso, né? Porque, claro, quando a gente fala do Estado, das obrigações do Estado que está aí para fazer isso, mas eu falo muito dessa questão da provocação, porque uma vez alguém me disse isso, não foi agora não, até lá, 30, 40 anos atrás, quando eu fui reclamar, eu fui morar num determinado bairro de Salvador, aí eu disse assim: aqui em Colina de Ituaçu, né, na época o ônibus não entrava, passava pela via principal, como eu morava lá no final do condomínio, isso é um absurdo, não tem uma linha de ônibus aqui. E eu reclamando no ente responsável, aí o cidadão fez assim: a gente vai começar a pensar a partir de hoje.
É sobre isso.
A partir de hoje que vai começar a pensar, ele fez: porque ninguém nunca nos provocou. E eu nunca esqueci essa frase. Ninguém nunca nos provocou. Da necessidade de ter uma linha. Você trouxe agora a reivindicação. Aí eu ainda aproveitei, já fiz. Era uma reivindicação individual. Aí eu aproveitei e fiz uma baixa assinado já com o conjunto, né, com a justificativa melhor, com um conjunto de pessoas. Né, e acabou acontecendo. Mas a palavra dele de que nunca foi provocado, nunca me saiu do...
É isso, é a sociedade provocando a política pública acontecer para si e para os seus. Né? Então, a gente faz esse movimento enquanto cidadão. Né? A gente precisa fazer esse movimento. O que a minha comunidade precisa? A gente precisa tentar solucionar e tentar provocar o poder público para que essas políticas públicas aconteçam. Né? E a melhoria é local, mas aquela comunidade, aquela dor foi sanada, a gente melhora para o todo. Né? Então, aí a gente já não se preocupa mais com esse lugar, com esse fator, a gente pode se preocupar com outras coisas. Mas a gente não arrecada imposto por nada. A gente arrecada imposto para que a gente possa fazer as políticas públicas chegarem às pessoas que precisam dela. Né? Então, isso é parte dessa educação cidadã e que, obviamente, a gente tem que transformar e falar nas linguagens em que todas as pessoas possam entender, mas a gente precisa ter essa consciência de sociedade. A gente precisa ter esse pensamento coletivo, porque se fosse só a sua reclamação, só a sua queixa, nunca tivesse chegado em outra pessoa e ninguém nunca tivesse pensado, talvez nunca tivesse tido. Entende? Então, quando você compartilha isso e o outro fala: poxa, é mesmo, não tem uma linha de ônibus que entre aqui. Quando a gente fala: poxa, vai todo mundo aqui fazer uma vaquinha para ajudar um gatinho que foi maltratado, para a gente conseguir castrar o animal que está aqui na nossa comunidade. Então eu posso dar 10 reais, outro pode dar 10 reais, mas e se todo mundo ajudar coletivamente? Aí a gente faz um movimento muito maior. E aí, quando a gente se percebe, a gente está fazendo um movimento que provoca uma mudança de política pública, porque começa a ficar evidente que a gente tem que ter um cuidado. Né? Lá atrás, muito antes do Castrampinha, até, a gente fazia encontros de protetores para a gente ir tentar identificar como a gente poderia sugerir melhorias ou provocar o Ministério Público a respeito do tratamento que era dado aos animais no CCZ, no controle de zoonoses, no Centro de Controle de Zoonoses. Então, a gente sabia que os animais, a tal da carrocinha, passava recolhendo os animais e sabe-se lá Deus o que era feito com aqueles bichos.
Era um terror, quando alguém gritava, quem tinha seus, aqueles que cuidavam, né? Porque tinha de rua, mas tinha aquele que você cuidava e podia sair, eventualmente tá na rua.
Eu cheguei
dizer, vem a carrocinha, a galera saía desesperada.
E eu cheguei a encontrar a gente aos prantos na porta do CCZ.
Sim.
Porque o cachorro tinha sido sacrificado e o cachorro não era um cão sem dono.
Sem dono,
né? Então, assim, a gente começou a se mobilizar nesse sentido e a gente começou a se reconhecer, né? Então, outros protetores foram aparecendo e a gente foi vendo que existia um movimento de cuidado animal e que sempre se sustentou a partir de vaquinha, ou do 100, ou do 10, ou do 20 e no fim das contas juntava um monte para tentar fazer qualquer coisa. A gente começou a receber denúncia, ainda era tipo grupo do Yahoo, sabe? Nem existia WhatsApp nem nada. Então assim, a gente já tinha essa mobilização. A gente já percebia isso acontecendo, né? Então, quando vem a ideia, tipo, vamos juntar duas pontas, a gente está ajudando a reciclagem, mas a gente está ajudando a causa animal, fecha o ciclo, sabe? A gente faz o negócio rodar bonitinho, sabe? Sem ter outras pontas soltas. É óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar, a gente já melhorou de 6 anos para cá, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para ser feita. Inclusive, eu queria deixar um agradecimento especial aqui para as 170 pessoas que fazem parte do grupo de WhatsApp que a gente tem e dessas 170, todas aquelas que vão cotidianamente à DOCA ajudar na separação do material, no empilhamento do material, avisando a gente que tem material demais ou que já pode fazer venda. Então, a gente tem que contar 100% com a ajuda dessas pessoas, sabe? A gente tem um grupo que tem 170 pessoas. A gente sabe também que poucas delas, de fato, ajudam na DOCA, mas estão nas suas casas, nos seus lares, conversando com seus condomínios, com suas famílias, então propagando a palavra da tampinha. E esse movimento,
ideia, né?
E esse movimento faz com que a gente tenha a robustez que o Castrampinha tem hoje.
E Paulo, essa teia de voluntários, ela também ultrapassa as tampinhas, porque vamos lá, o animal de situação de rua, que foi abandonado, também conta com voluntário para fazer a captura, levar até a clínica para fazer a castração. Você conta com a clínica, que eu já mando um abraço também, a Patrusca, a clínica Vila Lata, que faz a castração. E o voluntário pega o animal para devolver...
Para fazer o acompanhamento pós-cirúrgico.
Pós-cirúrgico, depois
da devolução.
Porque isso, inclusive, tem gente que fala... E abandona de novo? Não abandona de novo. Isso é sede, inclusive é algo que é internacional, não é isso?
Exato.
Que sede de captura, esterilização e devolução. Então, assim, e eu tenho um caso, já falei aqui, não digo o nome da rua para que ninguém vá lá e jogue o gato. Mas eu tenho gatos que é alimentado por comunidade que tem mais de 10 anos. Isso é fantástico. Um gato
Sim,
de rua com 10, 12, 15 anos.
Animais coletivos,
exatamente.
Mas na rua é um case extremamente valioso. E para você ver assim... Tem um casal que não mora mais na rua, mas que está lá todas as noites. É bacana que às vezes coincide o meu horário com deles. E a gente tem uns códigos que a gente faz com os pratinhos.
Uhum.
Então, assim, eu sei quando ele passou e o gato já comeu. E eu sei quando. E ele sabe quando eu passei. Então, quando a gente vê as mudanças ali, claro, que às vezes foi o rapaz da limpeza pública que também deu uma arrumada, que também ali pube nessa rua.
Né?
É fantástica. Até quando fazem a captação, eles tiram os pratos, tiram o pote de água e recolocam novamente. Então, assim, é um respeito que já tornou ali, nesses mais de uma década...
Um hábito,
né? Então, assim, é uma teia fantástica. E você falou o nome, que é Ana, a fundadora Ana Castro.
Ana Castro.
Ana Castro, aqui eu já deixo meu abraço, a minha admiração por ter idealizado, né, o Castrampinha. Porque, assim... Mais de 1.000 animais.
1.500.
Mais de 1.500 animais. Ou seja, Paulo, 15 centenas de animais. Que imagine quantos animais já teriam hoje se esses 1.500 não fossem castrados.
É isso. Aí eu volto para números, né? Que a gente, quando a gente quer convencer, a gente traz números. Uma fêmea de gato vai ter 6 filhotes a cada 3 meses. Né? Uma fêmea de cachorro vai ter 6 filhotes em média, eu tô falando em média, 6 filhotes em média a cada 6 meses. Então, se a gente tem 1.500 animais castrados, a gente...
24 de gato.
A gente encerra esse ciclo.
E
sem falar que o macho vai deixar de cruzar, né? Então, já são outras fêmeas daquela comunidade que não terão filhotes, mesmo que elas não sejam castradas, né? Porque a gente sabe também que existe território. E é por isso também que a gente faz a devolução do animal para o território onde ele está habituado a viver. Não necessariamente, não é o melhor dos mundos, porque a gente gostaria que todos eles estivessem lá. Mas a gente não pode soltar o animal em outro lugar, em outro bairro, outra rua, não faz sentido. Porque do lugar onde ele foi capturado, ele sabe sobreviver.
Sim.
Então ele sabe a rua, ele sabe o horário de atravessar, ele sabe as pessoas que dão comida, então ele não está abandonado novamente. Né? Ele está sendo devolvido para o local, o habitat natural dele.
No caso do gato, ele já sabe naquele condomínio o carro que ele pode dormir em cima, que não é afugentado.
O horário que as pessoas saem, que as pessoas chegam, os telhados por onde podem passar, as casas onde podem entrar, quem acolhe, né? Quem maltrata, inclusive, porque aí já passa longe. Sim. Enfim, é uma... É, exato. O animal já mapeou.
Natureza,
O animal já mapeou a área que ele vai atuar, né? Então, assim, naturalmente, por exemplo, um gato anda quilômetros. Tem áreas de caça que são quilômetros, né? Se a gente for expandir para animais, grandes felinos, a gente vai ver hectares de ação. Então, é uma área mapeada, né? Quando você devolve o animal para aquela área que ele já tem mapeado, ele vai saber se virar. E por isso que vivem 10 anos, 12 anos, né? Porque são animais que têm alguma atenção ali. A gente não devolve à toa. Que fique claro isso, inclusive. Porque fica parecendo que a gente... Ah, você tá falando de maus tratos e de bem-estar animal, mas você bota o bicho na rua de novo. A gente não coloca ele de novo na rua. A gente coloca ele no lugar onde ele sabe sobreviver. Né? Então, óbvio, se você tá achando ruim, então adote. Antes que ele volte pra rua.
Ótimo, isso é?
Então, se você tá achando ruim, que eu vou devolver pra rua, então adote.
E adote, ele já está castrado, não vai ter esse custo.
E não vai ter esse custo, exatamente. Esse custo, inclusive, a gente tenta, nesse período que é pós-operatório, que o animal tá sob os cuidados de algum voluntário, a gente tenta a adoção, obviamente a gente tenta a adoção, né? Porque é muito melhor que o animal tenha um lar. Mas quando isso não acontece, e acontece também, é bom que fique aberto,